Olá, você está ouvindo a terceira temporada do podcast Você, Personagem, o podcast pseudo-literário onde o personagem é você. Meu nome é Carla Guerson, eu sou escritora, geminiana e uma curadora de boas histórias. Aqui você vai encontrar perguntas infames, pensamentos aleatórios, dúvidas, certezas, vida real e muitas, muitas pessoas interessantes. Vem comigo! Olá, pessoal! Hoje eu vou conversar com ninguém mais, ninguém menos, que Jaride Arraes, de quem eu sou muito fã, então estou aqui muito emocionada. Eu falei com Jaride que ela dispensa apresentações, mas mesmo assim vou deixar ela se apresentar. Se apresente para a gente, querida.
Eu sou Jaride, eu sou escritora, sou cordelista, sou poeta. Eu tenho 5 livros publicados, agora com o meu novo romance Corpo Desfeito. E eu também criei e coordeno o Clube da Escrita para Mulheres, que é um projeto gratuito de escrita coletiva voltado só para mulheres que escrevem ou querem começar a escrever de qualquer idade. E eu estou muito feliz de estar aqui com você, Carla, te admiro muito. Então, é um prazer, é uma alegria.
Ai, que maravilha. Eu já adorei todas as coisas que você falou sobre você. Eu gosto de observar a ordem que a pessoa fala, né? Porque eu acho que, sem querer, a gente entrega a importância que tem, pelo menos para a gente, né? Do que vem primeiro. E adorei que você falou do clube de escrita, porque, assim, é uma coisa que eu super admiro na sua trajetória e ficava querendo imitar mesmo, tipo, ah, queria fazer também um clube de escrita. E na época que você encontrava presencial, não sei se ainda continua presencial.
A gente voltou
é presencial,
agora,
né? E assim, São Paulo, eu não sou de São Paulo, então eu ficava assim, gente, que sonho, que maravilha deve ser poder morar em São Paulo para fazer um clube de escrita com Jaride. E eu já conheci muitas egressas desse clube que, poxa, escrevem pra caramba, então acho que é um baita movimento mesmo, é pioneiro, né? Junto com aquele grupo de mulheres que a Maria Valéria coordena também no Nordeste. Eu acho que são os dois grupos assim, que eu ouvia dizer, certamente existem outros que eu não conheço, mas que eu observava e pensava, nossa, que legal, queria muito estar junto. E no, na época da pandemia, acabei fazendo um online, né? A gente está com um coletivo agora, que é o Escreviventes, que é com certeza inspirado nesses movimentos que vocês vieram trazendo. Jaride, além de tudo isso que você falou, você também é editora, mentora, né? E faz todo esse trabalho por trás dos livros também, né? Uhum. E aí isso me instiga muito, assim, é uma coisa que eu fico querendo te perguntar, então eu já vou começar por aí. Como que é fazer esses dois trabalhos? Quer dizer, ser a pessoa que escreve e que está nessa troca com o leitor direta e, ao mesmo tempo, ser essa parteira de livros, assim, que faz esse trabalho por trás, nos bastidores. Como que você equilibra essas duas coisas e como que um trabalho influencia no outro?
Então, eu acho que eu descobri que eu gostava de editar livros, né, e de acompanhar projetos de livros de outras mulheres, principalmente, quando eu comecei o Clube da Escrita para Mulheres, e eu via que tinha muitas escritoras que chegavam aqui ainda não tinham publicado nada, que tinham vergonha de compartilhar as coisas que escreviam, e aí começavam a desenvolver algum projeto e acabavam me perguntando, pedindo orientação, né, tirando dúvidas sobre o mercado. E eu gosto muito de ter o contato com aquela obra que está crua, sabe? Ler e compartilhar a minha perspectiva, tentar realmente ajudar com a experiência que eu fui adquirindo com as minhas próprias publicações, né? Em contato com outras editoras e tudo. Então, eu resolvi criar o selo Ferina, que primeiro ficou ligado a uma editora, mas agora eu faço ele de forma independente, com parcerias. Então, qualquer editora que queira fazer a parceria com o selo Ferina, a gente conversa e faz, né? Como recentemente a gente publicou Antologia Poetas Negras Brasileiras pela Editora de Cultura, que já foi uma parceria, né? Uma junção de forças. E a mentoria também é como se fosse uma extensão disso. Uhum. Porque aí eu já pego o projeto desde o início, A pessoa ainda, às vezes, ela está ainda começando a escrever, e a gente vai pensar todo o projeto juntas, né? Não vai ser uma edição naquele formato mais tradicional, né? De pegar o que já foi feito e aí começar a trabalhar. Então, tem essas duas faces, e eu gosto muito, eu tenho muito prazer nisso, porque eu no começo eu me senti muito sozinha, muito perdida, né? Eu tive que aprender as coisas muito na marra mesmo, quebrando muita cara. E acho que sempre que eu puder evitar isso na vida de outra escritora, eu vou fazer, porque nada melhor do que aprender com o erro dos outros, né? Do que
Nossa!
você ter que errar para aprender. Melhor você observar os outros e aprender com eles.
Sim.
Então, eu acho que é um que eu tenho muito prazer nisso mesmo. Eu não encaro como uma forma de, ah, eu tenho um conhecimento e você não. Eu encaro muito mais como uma colaboração, né? Trabalhar juntas, né? Que é uma lógica que vem do Clube da Escrita, de ser uma coisa horizontal, de cada uma extrair o melhor da outra, para que aquele resultado ali seja o melhor possível. E eu acho que eu nunca vou deixar de fazer isso, de fazer mentoria, né? Todas as mentorias que eu fiz até agora, elas acabaram publicando. Tem uma que já vai no terceiro livro publicado, outra vai no segundo, e eles, todos eles foram desenvolvidos durante a mentoria. Então é
Ai, que
muito
legal.
especial ver aquele livro que a gente estava trabalhando, ver um editor abraçando e sendo publicado. E também os que já foram publicados, né? Um deles da Monique Mancher. É, o Flor de Gume ganhou o Jabuti.
Você se
Então,
sente junto, né? Você fala, é meu também esse
nossa,
jabuti.
eu me sinto muito junto, porque não foi eu que escrevi, mas eu me sinto junto nesse sentido do companheirismo,
Tipo uma
sabe? Assim,
madrinha, assim, né? Você é a
isso
madrinha do livro.
de me sentir parte de uma coisa que foi construída, não porque eu fiz, mas porque eu tava ali junto, eu tava compartilhando realmente o que eu podia oferecer, né, do que eu aprendi, do que eu sei, mas muito um sentimento de companheirismo, um sentimento de caminhar junta, né? Eu encaro isso como é uma vitória para todas as escritoras, especialmente quando vem de uma autora, como no caso da Monique, lá do norte, né, de Santarém, do Pará, ou no caso da Gabriela Sotelo, que também ganhou o Prêmio Mix com o Ninguém Vai Lembrar de Mim. Uma autora lésbica. Eu acho que essas conquistas, elas falam muito sobre nós coletivamente, elas significam algo coletivo, não é só uma conquista individual. Então, isso me deixa muito mais feliz. E esses meus projetos me motivam dessa forma: a mentoria, o selo Ferina, a edição, o Clube da Escrita, tudo é com um objetivo coletivo, né?
Entendi.
A coisa política da coletividade é o que me motiva e me encoraja, assim, e o que me faz não largar, mesmo depois de 2 anos de pandemia, sem poder encontrar pessoalmente, mas agora voltamos. Então, acho que é isso, é ter um propósito muito esclarecido, assim, a respeito do que você está fazendo. Isso ajuda muito.
Isso ajuda na motivação, né? Eu gostei de uma coisa que você falou de ser político, né? O coletivo, eu acho que o próprio termo coletivo já é um termo político. Quando você fala de um trabalho coletivo, quer dizer, não é um trabalho só de grupo, é um trabalho que tem reflexo na coletividade. E a literatura é político, né? Eu acho muito difícil. Acho, na verdade, que não devemos fazer essa separação, né, de literatura. E eu vejo que a sua literatura é uma literatura que não está preocupada em disfarçar que é política, né? É uma literatura política de nascimento, porque você se posiciona politicamente, provavelmente, e isso aparece na literatura, e é muito bonito de ver, assim, que você faz uma literatura preocupada com as questões políticas, com quem você está representando nessa literatura, né? Tanto como autora quanto como personagem, que tipo de personagem. Quando eu li Redemoinho em Dia Quente, que é um livro assim que eu sou apaixonada, eu não consigo nem falar sobre ele, porque eu sou.
Obrigada.
É minha grande referência mesmo. Quando eu fui fazer um livro de contos, eu estudei alguns livros e ele era assim, meu preferido, né? E eu pensava assim, poxa, é um livro, é uma coisa para se almejar, né? E uma das coisas que eu amo nele é essa diversidade que não é uma diversidade apenas, vamos dizer, ah, não vou escrever só sobre homem, vou fazer personagens mulheres, ou não vou escrever personagens do eixo Rio-São Paulo, vou fazer personagens... Não é só isso, os personagens são diversos entre eles, quer dizer, você tem personagens ali que algumas pessoas até poderiam considerar assim que não são legais, vamos dizer assim, personagens odiosos, que a gente chama. Tem outros personagens que você tem uma personagem religiosa, né? Você tem uma personagem... Motogirl, como é que fala?
Mototáxi.
Dirige mototáxi, mototaxista. Então, assim, eu acho muito interessante como você fez escolhas, e eu tenho certeza que você fez, dessas personagens, dentro de um cenário político, mas sem ficar como... Eu vou chamar de panfletário, porque as pessoas dizem panfletário, mas eu não sei se é exatamente esse o termo, sabe? Sem ser uma escolha assim, vou pregar uma coisa. Não, você simplesmente retrata pessoas diversas, mas com um ideal. Aí eu queria saber de você como é essa escolha, como você escolhe um personagem. Tipo, hoje eu vou falar dessa pessoa, ou o que te chama atenção em determinada pessoa que existe ou não, mas que te faz vontade de transformar essa pessoa num personagem.
Eu acho que essa visão da literatura sempre ser política é algo que eu carrego, eu sempre falo sobre isso. Até mesmo quando você não quer que ela seja política, você está fazendo algo que é político, porque está no mundo, está na sociedade. O que você escreve fala sobre as suas referências, sobre o que você conhece, e sobre o que você não conhece também, né? Suas ignorâncias também ficam expostas, dependendo do que você escreveu. E acho que é impossível fugir da política da literatura, né? De qualquer obra artística. Então, o que eu digo, assim, que para mim é muito específico, é que eu tenho muita consciência de que o que eu escrevo é político, e eu faço isso com intenção, é intencional. Então, por isso, eu tenho todo um cuidado, um pensamento, um planejamento no que eu vou fazer. Realmente, buscando trazer para o que eu escrevo aquilo que eu não encontrei enquanto eu estava me formando leitora. Porque eu comecei a ler assim conscientemente, né? Porque queria ler, mais ou menos com uns 10 anos de idade, comecei a ler poesia. Meu pai é poeta, meu pai e meu avô, eles são cordelistas, e meu pai também escreve outros formatos, né? Outro gênero de poesia. E eu lia os livros do meu pai, que eram livros escritos por homens, né? Minha formação foi totalmente assim, 99% poesia. E poesia escrita por homens, e são até hoje poetas que eu amo muito, né? Até hoje, A Rosa do Povo, do Drummond, é o meu livro favorito da minha vida. Mas eu, com o tempo, fui percebendo que eu não via muitas mulheres, e que as mulheres que eu via não tinham nada a ver comigo, elas não eram da região que eu sou, ou sequer de uma região parecida, né? Eu não via certo tipo de personagens, mulheres. Por exemplo, mulheres idosas, né? Eu me deparei com pouquíssimas mulheres idosas e que tivessem protagonismo, que não fossem secundárias, terciárias, esquecidas e não desenvolvidas, né? Então, quando eu comecei a escrever o Redemoinho de Quente, por exemplo, eu pensei, poxa, aqui no sertão do Ceará existe mulher de todo tipo que você possa imaginar. Né? Não tem só a mulher religiosa, por ser uma região muito marcada pela religiosidade, né? Por causa da figura do Padre Cícero, mas tem todo um mundo de mulheres que dá para criar muita história com isso, dá para fazer muita coisa. E eu acho que, acima de tudo, você pensar diversidade na literatura é uma questão de criatividade também, porque se você está sempre lendo as mesmas histórias, com os mesmos protagonistas, nas mesmas cidades,
O
eu
que que
acho que
acontece, né? Tem as mesmas pessoas em todos os lugares. É, não
tá
é, né?
rolando também um problema de criatividade, né? De pensar outros cenários, outros ambientes, outras pessoas. E poxa, num país tão gigantesco quanto o nosso, com tanta variedade de cultura, por que não trazer isso também para a literatura? Porque isso soma na literatura, isso enriquece a literatura brasileira. E eu pensei nisso também, pensei muito em ser Eu vou usar a palavra justa, não é justa, mas é o melhor que eu posso me aproximar. Eu pensei em ser justa também com essa realidade das mulheres que eu conheço, porque eu não sou uma pessoa religiosa, mas na minha região, no sertão do Ceará, a religiosidade é um fato fortíssimo. Então, por que que eu não vou criar também uma personagem religiosa que não seja uma caricatura, ou então que eu não retrate ela de forma negativa,
Isso.
necessariamente, né? Ou então, por que não ser uma personagem religiosa que, ao mesmo tempo, ela é subversiva em vários aspectos, que pode até entrar em contradição com a fé dela? Porque as pessoas são assim, as mulheres são assim. Então, eu penso muito nisso, né? Como eu posso inserir aqui personagens que eu, infelizmente, cresci sem ler, sem
Sem ter.
conhecer. Né? A Toni Morrison disse que você deve escrever aquilo que você gostaria de ler. Tem algo que você gostaria de ler e não existe, então escreva isso. E eu levo isso, assim, como máxima na minha vida. Aí eu queria muito ler uma história sobre abuso infantil, desse jeito aqui, que eu pensei. O que eu posso fazer se eu não encontrei, né? Talvez por limitação minha mesmo, de não ter achado, ou talvez porque não tivesse, mas eu fui lá e escrevi, porque eu acho que aí eu posso fazer isso. Como escritora, eu posso fazer o que eu quiser,
Que
né?
liberdade gostosa
Deve ser
também,
legal
né?
você poder falar isso, né? Eu posso fazer o que eu quiser. E se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ser publicado, aí depois é outra história. Mas o processo de criatividade tem que ser o mais genuíno possível. Você tem que buscar a sua motivação mais genuína, as suas razões, os seus incômodos mais sinceros, para que você crie uma coisa que é verdadeira, que quando os leitores leem, dá para sentir o quanto aquilo ali é verdadeiro para o escritor. Eu, pelo menos, tenho essa relação assim com os livros que eu pego. Eu leio e eu, nossa, isso aqui realmente é um tema que move o escritor. Olha como esse livro está afetivo, sabe? Eu acho que tem muito disso. Então, acho que saber bem qual é o meu lugar no mundo, conhecer bem o meu lugar no mundo, e também saber que eu tenho uma plataforma, que é a literatura. Isso faz com que muitas pessoas, felizmente, me escutem, no caso, leiam também, né? Escutem, eu leio, depende
Aqui
do
vão
evento.
escutar.
Eu acho que ter essa plataforma também eu encaro como uma responsabilidade. Eu tenho uma oportunidade de falar sobre o que eu quiser para as pessoas. E muitas delas, ainda bem, cheguei num lugar em que elas vão ler, elas vão ouvir. O que é que eu posso trazer aqui de relevante? O que é que eu posso trazer aqui de diferente? O que é que eu posso trazer para apresentar para os meus leitores do Sudeste, por exemplo, que são a maior parte dos meus leitores estão no Sudeste? O que é que eu posso fazer para apresentar o que eles não conhecem ainda sobre o sertão do Ceará? Né? Isso é importante para mim, isso é importante para a literatura, e acho que é isso, é movimentos conscientes.
Eu achei muito bonito que o jeito que você fala me passa muito que a literatura nasce da falta, né? Eu acho que a literatura sempre nasce da falta, mas no seu discurso ficou muito claro assim, porque você diz: eu vou escrever o que eu não consegui ler. Né? Eu quero mostrar o que as pessoas não veem no sertão ou, né, em alguns personagens, né? Eu quero uma protagonista idosa, que não seja clichê, porque as pessoas não são clichê. Então você parte dessa coisa que falta, né, de você ver uma falha para corrigir essa falha ou preencher esse buraco por meio da literatura, né? E isso com certeza preenche para o leitor. Claro que vai ter oportunidade de conhecer essa senhora que toma drogas e tem experiência. Meu Deus, essa personagem é o máximo. E também preenche para você, eu imagino, porque aí tem a frase que você falou, que eu fiquei ligadona, que você falou, tipo, ah, eu posso fazer o que eu quiser. E isso, eu fiquei pensando se isso não é uma resposta a uma falta também, né? Porque, assim, a nós mulheres, com certeza te foi negada muita coisa, né? E eu penso em mim também, me é negado muito espaço, me é negado fazer coisas, né? Então, tem muita coisa que a gente não pode. Eu tenho um poema que chama Não Pode, com todas as coisas que já me disseram não pode, porque é tanta. E aí a literatura vem desse lugar do pós-tudo. Ela vem responder essa falta, né? Tipo, chega de me dizer não pode aqui, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou criar o que eu quiser, o personagem que eu quiser, com o corpo que eu quiser, com o jeito que eu quiser, que faça coisas que talvez eu não possa fazer, ou porque não posso, entre aspas, aqui, né? No sentido de alguém me diz que eu não posso, né? E aí eu fico lembrando que o pior não pode de todos, que eu já recebi, e você certamente já deve ter recebido várias vezes, é o não pode escrever só sobre isso. Jaride, o que que já te disseram que você não pode fazer?
Nossa, essa é maravilhosa. É para rir por horas, pensando na ironia das coisas, porque eu só li personagens homens, protagonistas homens, por muitos anos da minha vida. Eu só li personagens brancos por muitos anos da minha vida. A primeira escritora negra que eu li, eu tinha 19 anos de idade, foi a Conceição Evaristo, e eu já tinha lido tanto livro, tanta
Imagino.
coisa. Eu tinha internet, eu podia
Sim.
ter descoberto de alguma forma, mas essa falta era tão
Tão grande.
pesada na minha vida, a falta de escritoras negras, que eu nem sequer reparava que estava faltando. Quando eu reparei que estava faltando, eu pensei, caramba, eu podia ter lido há tanto tempo, eu podia ter ido pesquisar, e não fui, nem sequer me veio a pergunta, cadê as escritoras
Sim.
negras? Demorou muito tempo. Então, como assim a gente não pode escrever só personagens mulheres ou entrevistar só mulheres, se a gente vem de um mundo em que só os homens, por muito tempo, foram entrevistados, escritores, publicados, eleitos, sabe? Então, não faz nem sentido isso, né? Você está se incomodando com coisa que honestamente, na sociedade, às vezes não faz nem cócegas. Às vezes a gente está fazendo isso com muito esforço, fazendo porque a gente tem a intenção de fazer isso, e as coisas no nosso redor, elas não se modificam muito, porque a sociedade, ela é muito imensa, muito complexa, e o machismo é uma realidade. Então, com todo o nosso esforço, o que a gente consegue transformar ainda é limitado. Imagina só se a gente abrir mão de fazer aquilo que é mais genuíno, né? Porque eu acho que o fato de você fazer um podcast e entrevistar mulheres é o que é mais genuíno nesse caso. É o que vem, sabe aquele impulso que vem? O que vem primeiro, quando você pensa,
Sim.
tipo, te faz uma pergunta, a primeira resposta. Eu acho que é
É o
muito isso.
desejo, né? É uma coisa do desejo, assim.
Sim, e me falaram muito sobre isso, assim, ah, mas você não escreve protagonistas homens? E eu tenho um conto, que o protagonista é um menino adolescente, que é um menino
Mesmo assim, é um
bissexual.
homem pequeno,
É
um
um homem pequeno.
adolescente e bissexual, é.
Isso. E ele foi publicado na antologia da editora Malê, só com escritoras negras. Mas é o único por enquanto. Pode ser que depois eu faça, mas eu não tenho vontade.
É, não é que você
Agora eu não
não quer
quero.
fazer, mas você não vai se esforçar para fazer essa cota, porque essa cota não precisa, né?
Eu
Porque
não vou me
agora tem
forçar.
isso mesmo, eles ficam forçando uma coisa do tipo, ah, enfim, né?
Mas
É só uma
faz o que. Assim
resistênciazinha.
como, assim como eu faço o que eu quero, faz você o que você quer também. Se você acha que está
Isso.
faltando algum tipo de homem na literatura,
Fica à
eu acho.
vontade, né?
Fica bom. Faz também, eu sou super a favor. Eu abri mentoria esses dias e recebi uma mensagem de um rapaz: ah, é só para mulheres? Você aceitaria fazer comigo? Aí eu falei: ah, me manda o seu projeto,
É.
vamos dar uma olhada, né? Aí ele falou que ele queria muito uma mentora mulher.
Ah,
E talvez o
legal.
projeto dele tenha a ver com. Ele queira um olhar mais sensível para as
É.
personagens mulheres que ele escreveu, não sei. Mas poxa, eu recebi tantos. Não pode fazer, você só, no, logo no início da minha carreira, quando eu comecei a publicar sobre mulheres quilombolas, a Dandara dos Palmares, tudo, eu ouvi muito, você fala muito disso de raça,
Sim,
né? Você fala sobre
sim.
muito isso de cor. E foi uma editora que falou isso como uma justificativa para não publicar o meu livro, As Lendas de Dandara. E aí eu lembro que ela tinha levado para o nosso encontro vários livros para me mostrar o trabalho da editora. E aí fiquei super irritada, eu era muito mais irritada antes do que eu sou hoje, adolescente.
Jovem, né? Jovem.
Hoje eu sou muito mais calma. E aí eu olhei assim e falei: olha, todos esses livros que você me mostrou, Todos os protagonistas, todos são brancos. Quem é que só fala disso de cor? Eu acho que você
Gente.
não está percebendo que tem uma, você também só fala disso de cor e não nota, né?
Sim.
O meu é um livro, os seus são quantos,
Nossa, mas ele
né?
pagou uma vergonha aí, né? Passou uma
Ai,
vergonha danada, porque
ô situação.
é exatamente assim que eles fazem, né? Do tipo, assim, eles, na verdade, vão ter que me incluir, porque nós brancos, a gente tem a ilusão de que não, a gente não tem raça, né? A raça é a raça do outro, porque o branco se acha tão
Então, é como se fosse
universal que falar de
é o
branco não é
padrão,
falar de
né?
raça. É, gente,
É o modelo
surreal mesmo.
automático. E isso é uma coisa, inclusive, que está na nossa cabeça. E uma vez eu estava lendo o um livro de uma amiga que tinha um cientista. E eu, o tempo inteiro, estava imaginando esse cientista branco.
Sim.
Sem perceber que estava imaginando ele branco, né? Mas na minha cabeça, o imaginário do cientista era aquele
Sim.
homem branco, de meia idade, usando óculos,
Óculos
aquela figura,
redondinho.
né? E aí tem um momento que ela descreve o personagem muito rapidamente menciona a cor da pele dele. E eu fiquei, caramba, Jarine, como assim
Caramba.
você fala o tempo inteiro sobre esse assunto e você
É.
também estava imaginando que ele era branco e ele é negro? E acho que esse é um exemplo de como isso está enraizado na nossa,
Sim.
no nosso inconsciente, é um inconsciente coletivo que faz com que esses padrões eles sejam tão repetidos, mesmo no mundo em que deveria predominar a criatividade e, por isso, a diversidade em todos os aspectos dessa palavra, não só a diversidade no sentido a todas pessoas de todas as cores ou de todas as sexualidades, mas diversidade de vozes, né? Diversidade de cenários, como eu falei, de personalidades. E eu ouvi muito isso sobre a questão racial. Hoje já pararam de falar
Sim, já
que eu não
entenderam,
posso,
né?
mas eu acho que atualmente a nova coisa que eu tenho enfrentado é a coisa regional, a coisa de enquadrarem o que eu escrevo como regionalismo, né? E que aí de vez em quando eu debato sobre isso para explicar que regionalismo, na minha opinião, é uma coisa marcada pelo tempo. Pela história do Brasil, tem um período histórico em que regionalismo faz sentido ser usado,
Sim.
mas o que eu escrevo não se encaixa em regionalismo, a não ser que qualquer coisa vire regionalismo,
Tudo que
porque.
não é São Paulo e Rio é regional para eles, né?
Pois é, São Paulo e Rio também é
É
uma
uma
região,
região, exatamente.
então tudo é regional, né?
É.
Ou tudo é ou nada é,
Sim,
como funciona isso,
exatamente. Depende da
né?
referência, né?
E isso tem me incomodado um pouco, essa redução, e já chegaram a falar que eu fazia literatura retirante.
Nossa, tá
E eu
rico.
fiquei me perguntando, saiu na revista Época isso, eu fiquei, como assim retirante? Porque os personagens, todos que eu escrevo, eles estão no sertão.
Não tô indo para lugar
Então,
nenhum, né?
a literatura, ela não se retirou de lá em nenhum momento. A retirada sou eu, porque eu moro em São Paulo. Qual é a lógica disso? Mas é isso, assim, é o
Ai, os
exótico.
sudestinos. Os sudestinos.
É a coisa do exótico, né?
Sim.
Não tem. É muito pouco que acesso que as pessoas têm ao diferente, a outras regiões, a outras culturas. Então, elas acabam fazendo essas coisas que tornam o que eu escrevo e outras pessoas como eu, tipo, exótico.
Sim.
Né? É uma coisinha que precisa ser explicada por um rótulo super equivocado, porque é só assim que elas entendem a existência daquilo, o motivo daquilo, né? É você falar que é regionalista. Mas acho que para cada não que eu já ouvi, eu fiquei com mais vontade ainda de fazer, sabe? Assim, eu sou muito, eu detesto que me digam o que fazer. Odeio fazer coisa por obrigação, sou péssima. Até que eu falo, às vezes, eu fiz faculdade de psicologia e eu falo com a minha psicóloga que eu jamais conseguiria ser psicóloga, porque a obrigação de ter que ir todos os dias atender as pessoas nos
Pior que
horários
é.
marcados ia me matar. Eu sou uma pessoa péssima com assiduidade, eu faltava muito na escola, faltava muito na faculdade. E então, fazer as coisas por obrigação me mina, assim, acaba comigo. Então, eu não faço. Se eu me sinto obrigada, eu não faço. E se querem me obrigar a não fazer, aí é que
Aí
eu quero
você
fazer
faz.
mesmo, né? Porque eu ainda não superei a rebeldia infantil. Ainda está
Será que um
em mim.
dia supera? Não sei, né? Tomara que não, né? Tomara que não supere, né? Agora, isso é que você estava falando do padrão, e aí o que eu ia puxar desse comentário com o corpo desfeito é que eu já comecei, por eu já te conhecer, aí que eu acho que entra a parte boa da pessoa já ter uma história, como é seu caso, a pessoa tem uma marca. Então, quando você foi me falar de Amanda, eu fiz uma outra Amanda na minha cabeça, graças a Deus. Né? Não era a Amanda, 12 anos, não era aquela menina franzina, branquinha. No, eu já pensei uma outra Amanda. E aí eu tive que desconstruir, na verdade, porque como eu imaginei uma Amanda muito, muito forte, muito potente, e aí você foi me trazendo as informações da personagem, dizendo que ela era pequena, que ela comia pouco, né? Ela tinha esse início, a infância dela tinha muita dificuldade, né? E aí eu fui desconstruindo, então, e fazendo uma outra Amanda. Mas isso foi muito gostoso de fazer também. E aí a primeira coisa que eu já vou entrar na conversa do livro, que a primeira coisa que eu queria te elogiar é essa forma como você descreveu a Amanda. Assim, eu quase que via ela, assim. Eu achei a descrição da personagem, tanto de personalidade quanto físico, muito, muito, muito bem feita, assim, a ponto de eu imaginar ela. E eu, obviamente, cada um imagina a sua, né? Mas achei isso muito legal. E eu queria te perguntar primeiro, então, como sobre o livro, né? Como que foi esse encontro com a Amanda? Como que a Amanda se apresentou? Como que você escolheu a Amanda para ser essa personagem principal desse livro?
Obrigada, em primeiro lugar, acima de tudo. Eu fico muito feliz com o seu comentário, porque eu tenho uma relação com essa protagonista, com a Amanda, que é como se ela existisse, sabe? Assim, eu sinto
Dá para
a Amanda
perceber no livro.
como se ela existisse mesmo, assim, e como se fosse uma menina que eu conheci e que eu soube a história dela, e ela me falou assim: conte a minha história. E aí eu fiquei com essa responsabilidade enorme de contar uma história como essa, a história da Amanda, sabe? Assim, eu tenho esse sentimento de que eu tô contando algo muito importante porque é de alguém. Eu tô contando algo de alguém de verdade, assim. E acho que no processo de criar a história, de construir a Amanda, eu fui realmente me afeiçoando a ela de um jeito e como se fosse uma pessoa de verdade, como se eu estivesse descrevendo alguém que existia. Foi bem, assim, bem complexo, porque eu tenho um método de criação que é bem organizadinho, assim. Eu crio ficha de personagem, eu crio ficha de cenário, eu organizo, a ordem dos acontecimentos. Tem até uma foto no meu Instagram que parece um gráfico que está subindo assim, aí tem uma roda e tal, não sei o que. Isso ali era eu criando a ordem das cenas, o que ia acontecer em cada momento, né? Depois do que vinha o quê. Então, acho que esse processo de trabalhar tanto nos detalhes, assim, de começar isso antes de começar a escrever o livro, faz com que, quando eu comece a escrever a história, eu tenha um personagem muito palpável, sabe? Então, acho que isso ajuda muito, essa criação do perfil da personagem, e me permitir também mudar de ideia em alguns momentos. Enquanto estou escrevendo, acontece certa coisa e eu percebi que aquilo que eu planejei para acontecer, que seria a reação da Amanda que eu ia escrever, na verdade não conversa tanto com a Amanda, a personagem que eu criei. Ela não faria isso, ela não agiria assim. Ela não é desse jeito, então ela não teria essa resposta. E acho que eu dei espaço para isso acontecer bastante, assim, para como a Amanda de verdade reagiria, o que que ela pensaria, o que que ela sentiria nessas condições aqui. Então, eu tentei fazer isso e acho que muito motivada minha sensibilidade com o tema do abuso na infância, porque eu vi muitos casos de crianças que passaram por coisas similares ou até piores do que a Amanda do livro passa. Então, eu tinha essa coisa comigo assim, ah, tem muitas crianças reais que estão contidas aqui nessa história, que é uma ficção, Mas se a gente for buscar os casos reais da vida, a gente vai encontrar tanta coisa, e tanta coisa muito chocante, muito terrível, né? Você pode pensar assim, ah, nossa, mas esse livro da Jarira é muito pesado. E eu tenho consciência de que ele é um livro triste, ele é um livro pesado, mas para que eu escrevesse ele, eu tive contato, pesquisei coisas tão pesadas, tão tristes, tão horrorosas, que eu até me dessensibilizei um pouco
Entendi.
no processo de escrita do meu livro. Eu brinquei uma vez recente, dizendo assim, ah, como é que pode uma pessoa chegar, acontecer uma coisa horrorosa e ela pensar, como eu posso escrever uma coisa mais horrorosa ainda do que essa que já aconteceu, para deixar a história ainda pior? Mas eu acho que isso não vinha de uma vontade minha de ser horrível,
Não.
mas muito mais de tentar, não é representar, mas de tentar retratar um fato social, uma coisa que existe e que eu queria que as pessoas pensassem a respeito muito mais do que elas pensam, né? Eu queria provocar uma reflexão sobre pessoas como a Amanda e o lugar delas na sociedade e o nosso lugar diante delas. Queria que a gente falasse sobre isso, porque eu vejo poucas conversas sobre esse
Sim.
tema e quando surge um pouquinho do assunto, é tudo muito cheio de dedos, as pessoas elas ficam com muito medo de falar sobre isso, porque envolve, entre aspas, se meter na educação do filho dos outros.
Isso.
E as pessoas elas não querem se meter na educação do filho dos outros. Não, você, cada um educa seu filho como achar que deve, porque a criança é a responsabilidade dos pais. Mas eu não concordo com isso. As crianças são responsabilidade da sociedade, né?
Acontece
Isso.
com as crianças uma coisa muito parecida que acontece com as mulheres, né? Essa coisa de não se meter no lar, né? Que é o cerne da violência doméstica, né? É, relacionamento de homem e mulher não se mete a colher, ou na criação de filhos. E é óbvio que se mete, sim, a gente tem que se meter. E as crianças são assim como as mulheres, tidas como menos humanas, né? Menos dignas de proteção mesmo. Mas eu não achei seu livro muito pesado. Assim, eu sou bem acostumada a ler coisas pesadas. Eu acho que o tema é pesado, mas eu acho que você trouxe uma humanidade importante às personagens, porque assim, ninguém é uma coisa só, né? Então, por exemplo, essa avó da Amanda, que é a personagem, vamos dizer, pior, né? Que é a pessoa que comete os abusos. Ela é uma pessoa, você vê que é uma pessoa que eu classificaria assim como ruim, mas ela tem toda uma história. Então, essa humanidade que você traz da avó faz com que, óbvio, não justifica as coisas que ela faz, mas faz com que, de alguma forma, a gente tenha uma empatia ali por toda a situação em que elas estão enredadas, né? E a própria, o próprio avô, né, que também é um personagem muito ruim, muito controverso. Eu, óbvio, tenho menos empatias por homem em geral, já, na vida real, inclusive. Mas eu consigo enxergar, assim, que dentro daquela relação, né, eles tiveram os seus momentos e as suas circunstâncias. Eu também achei que ele está muito bem retratado, muito bem humanizado. Por que que eu estou falando isso? Tem um movimento. A gente está numa época que é meio moda escrever coisas duras, certo? É verdade. Assim, os livros têm ido para esse lado, a gente tem, e isso é bom, né? Muitos relatos de violência, de abuso, eu acho ótimo. É, e eu curto, mas eu acho que é importante fazer, aí já é a minha opinião, né? Mas graças a Deus bateu com o que você fez, e eu gostei muito, que é de contextualizar, e não escrever a violência só por escrever, né? Ou até um certo fetiche da violência, sabe? Do tipo assim, eu vou aqui contar coisas horríveis, e a criança torturada e tal, mas sem todo um contexto que permita humanizar os personagens. Então, eu acho que é um livro pesado, traz um assunto pesado, mas essa contextualização que você fez tornou que é possível que a gente possa se identificar tanto com a Amanda, que é a personagem que sofre, mas também com os personagens que são ruins, assim, de uma certa forma. Porque não adianta a gente fingir que não tem coisa ruim dentro da gente também, né?
Sim, e eu
Eu
acho
acho
que,
interessante poder fazer isso.
no caso do avô, por exemplo, eu acho que uma coisa que muitas pessoas podem ignorar, já por ele ser essa figura detestável, é o fato de que ele tem um problema de dependência com
Sim.
álcool e que isso não é culpa dele.
Sim.
Você tem um problema de dependência, você tem um problema de
Tem um
alcoolismo,
vício, é.
ou com drogas, isso é muito complicado, é muito complexo, né? A pessoa, ela tá, ao mesmo tempo em que ela está em sofrimento, ela pode causar muito sofrimento também. Então, acho que isso não é algo para se passar assim, ah, ele era um bêbado violento. Não é bem assim,
E até porque
né?
ele
Não é só
tem as suas
isso.
complexidades. Ele era um bêbado violento, mas, por exemplo, ele tratava a Amanda bem. Então, assim, eu gosto quando se faz essas, né? A pessoa não é o tempo todo ruim. Tem vários diálogos legais dele com a neta, assim, dado o contexto, entende? Tinha hora que eu achava que ele tratava melhor do que a avó, por exemplo, né? Porque naquele contexto, a avó era vítima da violência dele, mas ela passava isso para frente, né? Passava isso para a neta. E outra coisa que eu achei bem legal na construção da Amanda, especificamente, é que a própria Amanda tem consciência da violência, porque ela é uma menina que vai fazendo 12 anos, né? Já está no momento ali que começa a ter consciência, mas ela se enreda na narrativa da avó. E isso é bem interessante você construir também, porque às vezes a gente tem umas narrativas da vítima que de repente se torna uma heroína. E aí ela se revolta contra tudo aquilo ali, e assim, isso não é muito crível. O que a gente vê no dia a dia é que as heroínas, elas também têm dificuldades, elas são criadas, elas têm laços de afeto com o abusador, né? Com os abusadores, com a pessoa que perpetua a violência. Eu achei isso muito bem construído na Amanda também, porque ela tem, eu vejo que ela tem consciência, ela escreve, né? Ela tem a consciência ali de que não tá legal, mas ela fica enredada na narrativa da avó e da questão da santa, né? Da mãe santa. E isso me convenceu muito. Eu fiquei muito, muito apegada com ela também, assim. Eu ficava, nossa, como eu penso nessa personagem? Eu fico, gente, Amanda, o que será que aconteceu com a Amanda? Será que ela deu tudo certo depois? Assim, fiquei muito. E eu acho que esse apego foi por conta dessa coisa amarradinha que você fez.
Eu acho que eu penso muito assim. Eu participei de um clube de leitura que leu, né, o Corpo Desfeito. E aí uma das participantes falou assim: "Ai, tem hora que a gente fica, sai daí, Amanda,
Tem.
para com isso, se livra disso, não
Se
sei quê.
foge, né? Foge.
Pode". Mas aí eu falei para ela, mas eu trago a realidade. Para
Isso.
onde ela vai fugir? O que que ela vai fazer? Ela não tem dinheiro. Até da escola ela foi tirada. Ops, spoiler. Ela não tem ninguém mais por ela. Ela não sabe. As pessoas que ela tentou pedir ajuda não se envolveram, que é o que acontece na vida real também, né? As pessoas, elas não querem se meter. Não, isso é muito complicado. Isso vai dar problemas. Isso vai dar conselho tutelar. Vai dar polícia, não sei
Isso.
o quê. E o que ela pode fazer, né? Eu penso muito assim, a criança que é vítima de abuso na família, ela tá numa situação terrível, porque ela é dependente, ela é totalmente vulnerável. E ela depende, muitas vezes, da pessoa que abusa dela, ela depende do abusador, da abusadora, para viver. E muitas vezes, aquela pessoa que em um momento espancou ela, daqui a 10 minutos é que vai vir com um prato de comida. É que vem entregar
Sim.
comida, é que depois vem com a roupa. Ela é quem cuida quando precisa cuidar, ela é quem negligencia quando precisa cuidar também, né? É uma relação contraditória. A criança, ela não tem o poder que ela precisaria ter para sair, para simplesmente sai daí, Amanda, né? Para
Não
fazer
tem.
simplesmente isso, assim,
É.
não tem. Então, é uma situação muito complicada e eu acho que realmente essa pesquisa que eu fiz, os anos na faculdade, tudo, me ajudaram muito a ter essa a visão sobre o avô, sobre o vício dele, né, sobre as consequências da violência na psique da própria avó, como ela perpetua coisas que ela sofreu, né? É uma opinião um pouco impopular, mas é a minha opinião, que a mãe da Amanda também é muito negligente. Eu
Claro.
acho ela é muito idealizada pela Amanda, né? A
Sim.
Amanda
Até
coloca
porque
ela
morre,
no.
né? É morrer que isso é real.
Isso.
Os personagens que morrem, eles viram santos mesmo, né? Na nossa vida é assim.
Isso. E a Amanda idealiza muito a mãe e tem
Sim.
uma necessidade da mãe muito grande, mas eu acho que essa necessidade que ela sente pela mãe, pela presença da mãe, pela fala da mãe, vem justamente dessa omissão que a mãe
Sim.
tem. Que ela é muito ausente, assim, emocionalmente falando. Ela não dialoga, ela não escuta, Ela, porque ela também está muito machucada
Tava muito presa no
pelo que
papel
aconteceu
de
com
filha,
ela.
né? Eu acho, a
Isso,
mãe de Amanda. É.
e trabalhando muito tudo, então acho que eu tentei acrescentar uma complexidade a cada um, né? No, dentro da minha habilidade de criar, de escrever coisas curtas, porque eu escrevo coisas muito curtas, né? Os meus contos são contos curtos. Então, escrever um romance foi um desafio gigantesco, porque eu tinha que contar uma história longa. Tinha que contar uma coisa muito maior do que qualquer um dos meus contos, maior dos meus contos. Não chegaria nem perto ainda. Então, foi um desafio, mas eu tinha essa movimentação, assim, de que eu tô contando a história da Amanda. Eu preciso contar o que ela me contou, sabe? Assim, ela que me contou isso aqui, eu tenho que contar para as pessoas. E esse sentimento foi ajudou muito no processo.
Entendi. Ai, que lindo. Ai, Jarid, vamos ter que encerrar, você acredita? Já está dando 50 minutos.
Ah,
Mas
eu falo
olha,
demais.
eu amei te receber. Eu amo tudo que você escreve. Pode continuar escrevendo. Se fizer lista de supermercado, por favor, me mande, que eu quero ler. E eu queria só comentar para terminar uma coisa que eu achei linda na construção do livro. É, duas coisas que eu não posso deixar de comentar. Primeiro, a questão da religião, que eu acho que mais uma vez você trouxe de uma maneira desconstruída, assim, o padre, né? O padre tem um papel ali, de alguma forma ele não consegue interferir, mas ele tem um papel positivo ali, e ao mesmo tempo tem essa coisa da avó nessa religião doentia que ela criou, no final ela acaba criando uma seita, né? Eu não sei.
Sim, é.
E você traz esses dois lados da religião de alguma forma, que é um. Eu achei muito, muito bem feito mesmo, porque é uma coisa que diz muito sobre o nosso povo, sabe? Sobre o povo brasileiro. A gente tem mesmo essa relação com a religião. A religião, ainda mais nos dias de hoje, tem servido para oprimir e para salvar. É a mesma religião que oprime e salva, né? Nas periferias. Então, isso é bem. Achei bem legal você trazer isso novamente, né? E eu não posso deixar de dizer a amizade de Jéssica com, né, com a Amanda e do macaquinho do Soim, que primeiro que tem esse nominho lindo, né, Soim, que eu nem sabia, tive que
Sim.
pesquisar. Isso é bem legal de trazer também na literatura. E eu queria te agradecer por ter criado esses respiros para Amanda, sabe? Tipo, ela tem Jéssica, ela tem o Soim e a gente consegue dar uma respiradinha ali, ter um quentinho no coração. E que você continue fazendo essa literatura linda. Queria que você deixasse aqui o recado agora de onde as pessoas encontram seu livro. Obviamente, está em todos os lugares. Como que as pessoas podem entrar em contato com você?
Ai, Carla, obrigada pela conversa. Obrigada por tudo que você falou. Ver uma leitura assim tão atenta é muito recompensador. Fico muito feliz. É, que bom que você gostou do macaquinho também. Eu cresci com esses macaquinhos no quintal. Eu morei na mesma rua, na mesma rua que a Amanda mora no livro. Eu morei nessa rua. E no meu quintal tinha sempre um monte de soninho.
Gente, que
Eu
legal.
cheguei, quando eu tinha 3 anos, eu comi cocô de soninho, quase morri. Então, esses macaquinhos, eles estão muito parte da minha vida, assim. E é, eu fico feliz de ouvir que tem momentos de respiro, que não é só pancadaria, né? E eu não sei, estou muito feliz de estar aqui com você, admiro muito você, sou sua leitora, então. Tá aqui ainda mais especial, é uma troca muito legal, que inspira muito. E para quem quiser ler Corpo de Seito, ele está disponível nas livrarias online e nas físicas. Se não encontrar, fala comigo que eu mando uns links, mas tá fácil de achar. Ainda bem, né? Consegui, ufa!
Isso é
Ralei muito,
super, super
independente.
bem distribuído. Não estamos com problema de distribuição.
Passei muito tempo com problema de distribuição, agora superamos essa fase.
Isso.
Mas falem comigo pelo Instagram, é Jared Arraes em todas as redes. E a gente conversa, eu gosto muito de conversar com quem me lê, com outras pessoas que escrevem. Acho que a gente está aqui no mundo para trocar mesmo e construir juntos. E nada se faz só, né? O que a gente faz só é muito triste.
Verdade.
E acho que é isso. Obrigada por me
Obrigada a
receber.
você. Muito,
Amei,
muito
amei.
obrigada. Um beijão.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você Personagem. Para saber mais sobre mim, acompanhar os novos episódios desse podcast ou adquirir meu livro, O Som do Tapa, me procura lá no Instagram, @carlaguerson. Vou adorar trocar com você. Até a próxima!